Seja bem-vindo, Senhor. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? A igreja está animada, sim ou não? Amém? Último culto do ano de 2024. Que bênção você está aqui, amém? Que bênção. Quantas pessoas queriam estar aqui? Eu passei hoje ali nas capelas, era mais ou menos 2 horas da tarde, não tinha nenhum velório. E eu falei assim, glória a Deus. Que bênção. Mas eu passei agora, 5h40, já tinham 2 velórios. Da hora que eu passei, logo após o almoço até agora, 2 pessoas foram embora. Eu garanto que essas pessoas e também suas famílias dariam tudo para estar aqui, comemorando, fechando o ano na presença do Senhor, mas não pode. Mas você é um afortunado, amém? Por isso precisamos ser gratos ao Senhor, exatamente como o Glaucio falou. Não valorizamos aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Nós temos que agradecer a Ele, amém? Por gentileza, a igreja pode se assentar. Estamos trabalhando nesse mês ainda, finalizando, duplamente abençoados. E eu queria trabalhar com você sobre a diferença de ser abençoado ou duplamente abençoado. Algumas pessoas estão satisfeitas em ser abençoadas, mas eu não quero somente ser abençoado. Eu quero ser duplamente abençoado. Alguém mais quer ser duplamente abençoado? E essas histórias, nós vemos que a pessoa não foi somente... Ela não foi somente duplamente abençoada, mas ela também foi chamada para reinar. E nós seremos em 2025 chamados para reinar. Mas nós temos que sondar o nosso coração. Porque isso que a gente vai trabalhar nesta noite, muitas vezes a gente não percebe, mas norteia a nossa vida. Norteia o nosso relacionamento com Deus. Onde ele é baseado em cima de necessidades. Onde nós nos aproximamos do Senhor, quando nós colocamos no Senhor aquilo que nos leva a orar, a buscar a sua presença, normalmente são necessidades. Senhor, eu vim orar aqui porque preciso que o Senhor abençoe a vida do meu filho, está meio complicado as coisas, Senhor, a minha filha está com problema, Senhor, a minha empresa não está indo bem, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, e amém, e obrigado e tchau. Ah, eu preciso orar de novo, mas por que você precisa orar no dia seguinte? Porque você quer um relacionamento com o Senhor, ou porque você tem uma necessidade e precisa bater na porta toda hora, Senhor, tenho necessidade. Não é errado você buscar o Senhor no momento de necessidade, mas isso não pode nortear a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele. Amém? Quantos estão entendendo até agora, diga amém. E nós vamos ver exatamente isso, 2 histórias tão próximas na Bíblia, mas tão distantes no que diz as atitudes dessas 2 mulheres, de 2 famílias que tiveram a sua vida transformadas, mas a atitude delas foi totalmente diferente, e o resultado também totalmente diferente, amém? E você vai decidir no final desse culto o que você quer para 2025, ser abençoado, duplamente abençoado ou chamado para reinar com o Senhor, amém? Abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1 ao 7, já está ali o texto, mas eu vou ler aqui para nós. O texto diz assim: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas e elas enchias. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda mais uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Então, veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Essa mulher, ela procura o Senhor, ela procura, quando eu falo o Senhor, é o homem de Deus, que representa a presença de Deus. Ela procura a presença de Deus, ou procura Deus, ou o homem de Deus, no momento de necessidade, no momento de dificuldade. E o que nós vemos na vida dessa mulher é algo que muitas vezes nós tomamos como atitude. Ela chega diante do homem de Deus e diz assim: meu marido, teu servo, temia o Senhor, e veio o credor e levou os meus filhos. Deu um jeito. Quantas vezes as nossas orações com o Senhor têm sido dessa forma? Senhor, eu tenho feito a tua obra, Senhor, eu tenho sido fiel, Senhor, eu tenho sido dizimista, essa situação aconteceu, agora o Senhor deu um jeito. Ou nós chegamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo, aquele outro, e faça tudo o que eu quero. Quantas vezes nos pegamos dessa forma? Não é errado buscar o Senhor no momento de necessidade, mas isso não pode nortear o nosso relacionamento com Ele. Essa mulher buscou o homem de Deus naquele momento, e o homem de Deus, ele diz para ela: vai, vende, vive do resto, você e os teus filhos, ponto, acabou. Essa mulher, ela foi muito abençoada. Quem quer ser muito abençoado? Eu também quero ser muito abençoado. Essa mulher, ela foi muito abençoada. Ela queria somente resolver o problema dos filhos, era um problema urgente que ela tinha. E quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor resolve aquilo que é urgente na nossa vida. Se o problema era os filhos, se a situação era urgente, o Senhor falou assim: ó, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, vive do resto você e os teus filhos. Ok, aquilo que era urgente foi resolvido quando essa mulher decide buscar a Deus, ou buscar o homem de Deus, ou buscar a presença de Deus. Os problemas futuros dessa mulher, todos os problemas futuros dessa mulher foram resolvidos. Você já pensou você buscar a Deus ao ponto dos seus problemas futuros serem resolvidos? O homem fala assim: vai e vende, vive do resto você e os teus filhos. O que, que o homem de Deus estava dizendo? Que a partir de agora você não vai ter problema. Os teus problemas financeiros serão resolvidos. Você vai vender, vai ganhar tanto dinheiro que vai dar para você viver do resto, não somente você, mas também os teus filhos. A busca da presença de Deus resolveu os problemas urgentes, os problemas futuros, porque diz: vai e vende do resto, vende e vive do resto você e os teus filhos. Inclusive, mudou a história da próxima geração, porque não era somente mais aquela mulher que teria sua vida financeira resolvida, mas também os filhos, porque o homem de Deus diz: vai, vende, vive do resto você e os teus filhos. Já pensou a bênção que o Senhor tem para a sua vida resolver não somente os teus problemas de agora, os teus problemas futuros, mas também dos seus filhos? Quem não queria isso comigo? Alguém quer isso ou não? Mas eu quero ser duplamente abençoado. Eu não quero ser somente abençoado. Essa mulher foi abençoada. A história dessa mulher teve um fim. Quando nós terminamos de ler esse versículo, não é citado mais nenhuma história relevante, nada sobre essa mulher. Acaba ali a situação. Essa mulher foi abençoada. Por que ela foi somente abençoada? Porque ela buscava a Deus no momento de necessidade. Mas agora eu quero trazer a história de uma outra mulher. Uma mulher que teve uma ação totalmente oposto da primeira. Segunda Reis, se eu tinha com a Bíblia aberta ainda, continua lá, Segunda Reis capítulo 4, nós lemos até o 7. Agora você vai ler o capítulo 8, versículo 8, veja o que diz lá. Sucedeu também, um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes pois um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi. Diz-lhe: eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se pode falar, que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso ele disse: chama. E chamando ela, ela se pôs à porta e disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Amém? Olha o que essa mulher, o que acontece com essa mulher. A primeira mulher tinha uma necessidade, sim ou não? A segunda tinha uma necessidade? Também. A primeira tinha uma dívida que precisava pagar, que os seus filhos estavam sendo levados como servos. A segunda, ela não tinha filhos. O seu marido era velho, ela tinha uma necessidade. Mas quando o homem de Deus pergunta a ela se tinha algo que se podia fazer, ela disse que não tinha nada. Mas o desejo daquela mulher, primeiramente, era honrar a Deus. Ter um relacionamento com aquele homem de Deus, para que toda vez que aquele homem passasse, ele ficasse ali hospedado na sua casa, tendo a presença de Deus ali. E o primeiro segredo para que nós possamos realmente ter uma vida duplamente abençoada, ou fôssemos chamados para reinar, é buscar um relacionamento com o Senhor. Colocar isso como necessidade. Eu achei lindo o Glaucio contando que o alvo dele de 2024 tinha apenas um único pedido. E qual era o pedido? Ter um relacionamento maior com a presença de Deus. Porque ele entende, eu acredito que isso se passou no coração dele, que ele entende que se ele tiver a presença de Deus, ele tem o quê? Tem tudo. 2025, que tem que estar no primeiro quadro, ou nortear todas as coisas, a maior necessidade que nós precisamos ter, é a presença de Deus. Se eu quero ser duplamente abençoado, a presença de Deus tem que ser real todos os dias na minha vida. Tem um empresário da cidade, que ele passou por dificuldade financeira. E eu nunca pedi permissão para ele, não vou falar o nome dele, mas a história me marcou muito. E sempre uma mulher envolvida na situação. Muito sábia a esposa desse homem. Passando por dificuldade, o que, que ela faz? As coisas não rompiam, não saíam do lugar, não avançavam. Ela faz o que? Ela vai lá e unge. Pegou o óleo aqui da igreja e ungiu a lâmpada do escritório dele. Para que cada vez que ele sentasse à mesa do escritório e acendesse a luz, a presença do Espírito Santo guiasse a mente dele, trazendo estratégias. Ela poderia pedir: Senhor, dá estratégia para o meu marido, Senhor, abre uma porta de um bom negócio, abre uma nova estratégia, abre isso, faz aquilo, faz aquele outro. Não, ela fala: Senhor, que a tua presença norteie a vida do meu marido. E agora, esse ano, eles compraram um terreno aqui na cidade, no centro da cidade, eu não sei nem aonde, mas é bem no centro, de alguns milhões de reais. Agora esses dias ele estava lá na China, fechando o negócio. Ele tinha dificuldade para fechar negócio aqui, agora ele está fechando o negócio lá com os chineses. Veja o que Deus faz quando nós entendemos que a presença dele é a nossa maior necessidade. Aquela mulher estava ali, ela entendia que seria bom para ela que cada vez que aquele homem de Deus passasse por aquele lugar, ele habitasse na casa dela. Quem está entendendo até agora, diga amém. Que esse seja o teu alvo para 2025. Porque quando nós desejamos, antes da nossa necessidade, ter a presença de Deus, honrar a Deus com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes, nós não precisamos falar qual é a nossa necessidade. Nós vemos na Bíblia que essa mulher não precisou falar a nossa necessidade, porque a Bíblia é clara e diz que antes que uma palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já sondou o nosso coração e Ele sabia exatamente qual era a necessidade daquela mulher. Amém? E quando nós buscamos antes honrar o Senhor e ter a presença dEle como necessidade primordial na nossa vida, Ele conhece quais são os desejos do nosso coração, Ele sabe exatamente qual é a sua luta, qual é a necessidade, qual é o teu sonho, porque se nós tivermos a presença de Deus, nós temos tudo, tudo. Eu lembro que já vivi momentos de todos os tipos, momentos de fartura, momentos de dificuldade, momentos de escassez. Eu lembro que uma época se tornou não uma moda, mas algo foi apresentado e todo mundo queria fazer o seu lugar secreto. Ah, porque eu quero fazer o meu lugar secreto, agora eu tenho meu lugar secreto, eu tenho meu quartinho com Deus e meu lugar secreto. E um dia, eu trabalhava numa metalúrgica, pensa num ambiente difícil, quente, sujo, um calor de, esses calor que você imagina, eu inteiro de roupa de couro, tudo que se imaginar, na cabeça, no pescoço, nos braços, tudo, aquele calor que você quase desmaiava de tanto calor. Eu cheguei um dia para trabalhar tão desanimado, eu falei, ô Senhor, eu tenho te buscado tanto, Senhor, tem sido tão difícil, mas se o Senhor perguntar para mim hoje qual a minha maior necessidade, eu queria ter um lugarzinho secreto para que eu pudesse honrar o Senhor. E o Senhor falou ao meu coração, disse, você não precisa de lugar secreto, foi aqui que eu te achei. Foi aqui que você trabalhava muitas vezes chorando, era aqui que você buscava a minha presença, era aqui que você orava em línguas, era aqui que você clamava pelos teus discípulos, era aqui que você buscava estratégias. Mas eu queria um lugar, uma casa, um diferente para o Senhor, mas não. Era ali que o Senhor era honrado, no meio de toda aquela dificuldade. E o Senhor tem me abençoado tanto. Hoje eu tenho o meu lugar só para Ele. Mas Ele sempre deixa claro para mim que Ele não quer um lugar, o lugar que Ele quer só para Ele é esse aqui. Não é um lugar de quatro paredes, não é um lugar com uma mesa, com uma cadeira, com um candeeiro, não. É esse lugar aqui e Ele precisa ser a necessidade na minha vida todos os dias. Todos os dias. Em 2025 eu tenho muitos sonhos. Mas minha maior necessidade é Ele. Todos os dias da minha vida. E eu não preciso ficar falando, Senhor, 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 Senhor. Ele sabe exatamente aquilo que eu preciso. A médica falou que o Andrezinho, se ele não falasse até 5 anos, ela usou um termo bem assim, se ele não falar até 5 anos, pode jogar a toalha e abandonar, porque não tem mais o que se possa fazer. Porque ele teve o autismo e o autismo regressivo. Com 2 anos deu aquela poda neural, foi uma dificuldade muito grande, ao ponto que a médica falou assim, ó, aconteceu isso muito cedo, e se ele não falar até os 5 anos, pode entregar. E essa semana passada eu falei, Adri, eu tenho que pedir perdão ao Senhor. Ela falou, por quê? Eu falei, a gente pediu tanto para o Senhor, para o Andrezinho falar. Que eu tive que falar assim, Andrezinho, pelo amor de Deus, filho, para de falar que o pai não aguenta mais, filho do céu. Mas por quê? Porque o Senhor sabe qual é a nossa necessidade. Pode vir decreto, pode aplaudir o Senhor. Não tem decreto humano. Não tem decreto humano. que consiga superar a presença de Deus na nossa vida. Os decretos humanos, eles não têm nenhum valor diante daquilo que Deus já determinou ao meu e ao seu respeito. Amém? Você crê nisso comigo? Por isso, a presença do Senhor tem que ser a tua maior necessidade. A primeira, reconheceu que precisava, antes de tudo, da presença de Deus em sua casa. E quando nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, Ele sonda o nosso coração, vê qual a necessidade, e antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sondou o nosso coração. A primeira, ela queria receber algo do Senhor. A segunda, ela queria entregar algo para o Senhor. Ela queria honrá-lo. E quando nós honramos ao Senhor, Ele realiza o desejo do nosso coração. Salmos 37, versículo 4 diz assim: deleita-se no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Amém? Deleitar-se significa também ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Deixar o Senhor saber que na nossa vida tem um espaço para ver para Ele na nossa vida. E o terceiro ponto que eu quero passar para vocês é que quando nós sabemos e queremos um relacionamento com Deus na nossa vida todos os dias como necessidade, Ele gera milagres sobrenaturais, e nós não somos somente abençoados, mas nós somos duplamente abençoados. Amém? Olha o que aconteceu com essa mulher. O homem de Deus diz assim: ó, no ano que vem, no tempo da vida, você estará segurando uma criança. Passou-se o tempo, a mulher estava lá com o seu filho. E um dia, passou-se anos, o filho estava lá junto com o pai, e o filho dá um grito: ai, minha cabeça. De repente a criança, acontece o que com ela? Ela morre. E quando a mulher chega, o marido chega lá com a esposa, a criança está morta. Tente imaginar você numa situação como essa. A criança está morta, o que você faria? Você choraria rios, você ia chorar, você ia gritar, ia espernear, ia fazer aquele pranto, aquela dor, aquela tristeza, seria normal de cada um de nós? Aí você iria procurar onde queria fazer o velório, onde seria o sepultamento, o caixãozinho, tudo, você ia correr atrás de tudo. O que essa mulher faz? Ela manda fechar a porta e ela diz para o seu marido que ela ia e já voltava. E aonde que ela estava indo? Até a presença do homem de Deus mais uma vez. E mais uma vez o Senhor faz um milagre sobrenatural na vida dessa mulher. Essa mulher, mais uma vez, ela não foi somente abençoada, mas ela foi duplamente abençoada. A vida voltou a esse filho. Deus cuidou de tudo, Deus cuidou de cada um dos problemas dessa mulher. E sabe por quê que realmente aconteceu isso? Porque na casa onde Deus habita não tem sonho morto na nossa vida, amém? Não existe sonhos mortos na nossa vida. Aquele era o sonho da mulher, era o projeto de Deus para ela. Mas como ela colocou Deus em primeiro lugar, nesse momento de necessidade, de dificuldade, Deus trouxe para ela livramento, Deus trouxe ali para ela restituição daquilo. E não bastando isso, quando nós colocamos, e eu estou dando esse conselho para o ano de 2025, não bastando isso, essa mulher, ela estava lá com o seu filho, e veja o que diz lá em 2 Reis, capítulo 8, do 3 ao 6. 2 Reis 8, 1 primeiro. 2 Reis 8, versículo 1. Diz assim: e falou Eliseu àquela mulher cujo filho lhe ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi com a e foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Quando a presença de Deus, ela é real nas nossas vidas, e ela é necessidade, e nós buscamos um relacionamento com Ele, Ele nos dá livramento em todo o tempo na nossa vida. Haveria fome por 7 anos, e Eliseu manda avisar a mulher, e eu acredito que se Eliseu mandou avisar a mulher, foi porque Deus mandou que Eliseu fosse, avisa a mulher, para que ela saia dessa terra e ela peregrine na terra, qual terra que era? A terra dos filisteus. E os filisteus eram o quê? O povo inimigo, não era, pastor Zildemar? Era o povo inimigo do povo de Deus, não era? E ela conseguiu peregrinar e sobreviver por 7 anos na terra dos inimigos. Por quê? Porque o Senhor dá livramento àqueles que buscam em primeiro lugar a sua presença. 2025 precisa ser o ano que a tua maior necessidade precisa ser a presença do Senhor. Amém? A primeira foi abençoada, a segunda foi duplamente abençoada, e não somente isso, ela foi chamada para reinar. Amém? E eu vou te mostrar na palavra. Agora, 2 Reis, no capítulo 8, versículo 3 ao 6, dando sequência naquilo que a gente estava lendo. Sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei, pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te de todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei, como ressuscitara a um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Olha que coincidência. Eu fico imaginando o rei, estava lá, sem fazer nada, estava lá numa tarde chuvosa, não podia cavalgar, não podia fazer nada, não podia pescar, não podia fazer nada, né, seu Alfredo, não podia caçar, não podia nada, né, não podia fazer nada. Estava lá o rei. E pediu para o servo de Azim: me conta algumas das histórias sobre Eliseu, alguns dos grandes feitos. Então, ei, um dia apareceu uma mulher e que nos encontrou, e ela decidiu fazer um quartinho e decidiu colocar uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, e nós perguntamos o que ela queria. E ela disse que não precisava de nada. Aí nós falamos que ela teria um filho. Ela diz: não, não zomba de nós, não zomba de mim. Aí o filho nasce, um dia aí o filho morre. E aí o Eliseu ressuscita, e de repente, quem aparece? A mulher. E porque ela decidiu um dia, primeiramente honrar a Deus, honrar ao homem de Deus, ela decidiu por necessidade que ela precisava, cada vez que aquela presença estivesse ali, do homem de Deus, ela pudesse tê-lo na sua casa, ela foi chamada para reinar. E olha o que diz no versículo 6, e o rei perguntou à mulher, E ela lhe contou. Então o rei deu um oficial dizendo: faze restituir tudo que era seu e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Em 2025, Deus não vai te dar somente livramento, mas Ele vai trazer restituição na tua vida, em nome de Jesus. Ele vai trazer restituição na tua vida, em nome de Jesus. Mas se a presença dEle for realmente a maior necessidade que você tenha. Amém? Pessoal do ministério, pode me ajudar? A igreja pode ficar em pé, por favor? Eu não vou perguntar se você quer ser abençoado, que você vai dizer que quer. Eu não vou fazer essa pegadinha. Mas eu quero perguntar se você quer ser chamado realmente para reinar com o Senhor. Quem quer ser chamado para reinar com o Senhor? 2025.